Podcast BMJ.
Oi pessoal, meu nome é Nicolas Borges, líder de inteligência política aqui da BMJ, e hoje eu tenho uma grande missão de comandar mais um podcast, mais uma edição do nosso podcast, e hoje eu vou trazer especialistas para a gente debater um tema que esteve em grande evidência ao longo dos últimos dias aqui no Brasil. Vamos pensar em conversa, falar sobre os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul e algumas perspectivas para alguns setores importantes da economia brasileira com essas perspectivas que temos nos últimos dias. Bom, primeiramente, a BMJ também gostaria de prestar as nossas condolências e solidariedade a toda a população e famílias que foram atingidas direto ou indiretamente pelas enchentes do Rio Grande do Sul. E para abordar esse tema, falar sobre os impactos, os últimos desdobramentos e algumas perspectivas sobre o que a gente consegue esperar e o que a gente consegue traduzir de todo esse cenário, eu trouxe dois especialistas que vão me ajudar aqui nessa tarefa de casa. Eu trouxe o Érico Oyama, nosso consultor de estados e municípios aqui da BMJ. Érico, tudo bem?
Oi, Nicolas, tudo bem? Obrigado pelo convite. Infelizmente, a pauta de hoje é de uma tragédia, né? Muitas pessoas atingidas, mas vamos trazer uma análise aqui dos desdobramentos, principalmente na esfera política e econômica. Bom estar por aqui.
Muito obrigado, Érico. E também, para completar com o nosso time de estrelas e de especialistas, eu trago a Marina Nobre, que é a nossa especialista e consultora em agronegócio aqui na BMJ. Oi, Marina, tudo bem?
Oi, pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês de novo, apesar do assunto muito sensível. Vou tentar trazer um pouquinho do que vem acontecendo aí no setor do agronegócio e como isso vai impactar os próximos passos que a gente vai ver após essas enchentes.
Perfeito, Marina, muito obrigado. Indo direto ao ponto, nos últimos dias, o Rio Grande do Sul tem sofrido os impactos da maior enchente da história do estado. Essas enchentes começaram em algumas regiões lá do Rio Grande do Sul, mas hoje as enchentes afetam cerca de 85% do estado, inclusive a capital, a cidade de Porto Alegre. Na última enchente histórica, que aconteceu em 1941, o Lago Guaíba ele chegou a mais ou menos 4 metros. Hoje, em 2024, nos dias atuais, o nível já é mais de 5 metros, muito acima dos 3 metros de segurança que especialistas recomendavam como limite para o suporte de água ali no Guaíba. A crise tem mobilizado autoridades diversas, né, autoridades locais, autoridades nacionais, com o intuito de reestruturar o Estado e encontrar alternativas para essa crise no curto, médio e longo prazo. Essa que é uma das maiores crises naturais, não só da história do Rio Grande do Sul, mas também uma das maiores crises do país como um todo. Ao longo das últimas semanas, nós podemos observar a importância também e urgência dos debates sobre a necessidade de se fortalecer políticas nacionais de mitigação às mudanças climáticas, mas também vimos que essa pauta, consequentemente, ela acabou trazendo novos contornos para o debate político, mas também para o debate econômico, né? Nesse esforço, nessa atuação conjunta entre os poderes para tentar socorrer as pessoas lá no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de começar chamando o Érico aqui para o debate, porque eu queria perguntar quais são as medidas que os governos locais, né? A gente bem mencionou que 85% do estado tem sido afetado por essas enchentes, então nós estamos falando aí de mais de 400 municípios do estado. E aí, eu queria que você falasse um pouco para a gente, Érico, quais são as medidas que estão sendo tomadas a nível local, a nível estadual e municipal, né? O que essas autoridades têm feito ao longo dessa crise?
Nicolas, no primeiro momento, os municípios mais afetados, em sua maioria, decretou estado de calamidade pública, e esse movimento permite que a liberação de verba para as ações emergenciais ocorra de forma mais célere. Então, não é preciso passar por um chamamento público, por todo um processo burocrático que normalmente é exigido em esfera pública para conseguir ter acesso à verba para ações emergenciais. Quais são essas ações? Buscar vítimas, conseguir montar abrigos provisórios, conseguir espaços para abrigos improvisados, montar postos de coleta de doação. Então, são todos movimentos mais emergenciais, uma vez que literalmente a água não baixou Como mesmo você disse na sua fala inicial, o nível no Rio Guaíba, em Porto Alegre, está na faixa dos 5 metros, está acima dos 5 metros até. Então, as ações do Day After para ajudar a população atendida e também o setor produtivo até já começaram a ser discutidas, inclusive no governo federal, mas no primeiro momento os municípios e o próprio estado estão muito mais focados nos atos de natureza prática. Só que o governo estadual já começou também a discutir ações que vão precisar ser tomadas em um segundo momento. O estabelecimento de um plano de recuperação no setor produtivo, e a Marina depois vai falar principalmente do setor agrícola, que foi muito atingido, um plano de reestruturação no setor de trabalho e emprego, até porque provavelmente muitas pessoas vão perder seu emprego, porque várias micro e pequenas empresas tiveram suas estruturas destruídas, tomadas pela enchente. O combate às notícias falsas está sendo tomado tanto pelo governo estadual como em esfera federal também, por causa da disseminação de algumas notícias. E o governo do Rio Grande do Sul também implantou geradores de energia para hospitais, porque muitas cidades continuam sem energia elétrica por causa das chuvas, além do recebimento de antenas para a internet. Então, nesse primeiro momento, Nicolas, as ações foram e continuam sendo muito mais emergenciais para atender as pessoas que foram mais atingidas.
Perfeito. E como a gente muito bem tem mencionado, é um esforço que tem atraído a atenção e a ajuda de vários atores, né? Tanto da esfera local, como estadual, mas também do governo federal. Falando um pouquinho também sobre o que está acontecendo no âmbito do Palácio do Planalto, a gente tem algumas tratativas aí do governo federal com o Congresso para tentar aprovar um orçamento emergencial, né, o que eles chamam de um novo orçamento de guerra. E como o Érico trazia uma metáfora muito interessante sobre a necessidade de se repensar medidas emergenciais, menos burocráticas, uma das boas notícias, e o que é basicamente consenso entre alguns especialistas, é que, bom, a gente teve um orçamento de guerra ao longo da pandemia, né, assim denominado, para tentar reativar a economia na época, e foi uma proposta que foi implementada via PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, porque na época tínhamos em vigor a emenda constitucional do teto de gastos, que limitava as despesas do governo até mesmo em tempos extraordinários. Só que com o fim dessa emenda constitucional do teto de gastos e o novo panorama, o novo arcabouço fiscal aprovado no ano passado pelo governo federal, já traz alguma espécie de flexibilidade do governo em relação a essas despesas em momentos emergenciais e de grande comoção social, como é o caso dessa nova crise lá no Rio Grande do Sul. Então, hoje a gente tem um aparato orçamentário fiscal um pouco mais flexível em relação ao que nós tínhamos na época da pandemia, quando nós vamos falar sobre recursos que podem ser repassados pelo governo federal para a entidade do Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo em que a gente vê que a crise ela acaba desencadeando outras questões no âmbito político-econômico. Fora essa questão do orçamento de guerra, uma das coisas que, querendo ou não, entra no debate é a revisão das dívidas que o Estado do Rio Grande do Sul tem com a União. Um debate já antigo, que é pleiteado por outras entidades federativas, dentre elas Minas Gerais e Rio de Janeiro, que tem um orçamento um pouco mais afetado, e já tentam essa renegociação com o governo federal há um bom tempo. E a estimativa é de que a situação do Rio Grande do Sul traga novos contornos para esse debate da reestruturação das dívidas que o Estado ou que esses entes federados têm para com a União, e também colocam na mesa um outro debate que vem esquentando a cabeça do Planalto nos últimos meses, que é a desoneração da folha para os municípios. Né? Temos aí, por exemplo, praticamente 80% dos municípios do Rio Grande do Sul afetados por essa questão, e a desoneração da folha de pagamentos nos municípios já era uma tarefa que o Planalto já tentava encontrar algumas soluções. Então, todos esses contornos, tudo isso que a gente vem acompanhando no Rio Grande do Sul pode trazer novos movimentos aí para esses debates mais prioritários na agenda econômica e também fiscal do governo federal. Além de que, é claro, a gente também versa sobre a preocupação do governo, direto ou indiretamente, sobre a popularidade. Baseado nisso, eu queria também chamar a Marina para que ela falasse um pouquinho para a gente sobre o que tem sido feito no Rio Grande do Sul para mitigar os impactos econômicos a nível nacional. O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de alguns setores estratégicos para o agronegócio brasileiro, principalmente na questão do arroz, que é o insumo básico na cesta de todas as famílias brasileiras. E existe essa preocupação de como essa crise ambiental ela possa afetar no curto e médio prazo o preço dos alimentos e mais especificamente o arroz. Marina, a gente já tem algum sinal do que o governo federal pode encontrar como alternativa, o que o próprio governo estadual vem tentando fazer para mitigar esse cenário?
A gente tem algumas expectativas pensando mais no âmbito federal, Nicolas, porque de dados concretos a gente ainda não consegue enxergar, até porque o principal ponto que estão tentando perpassar é exatamente salvar as vidas ali que estão em perigo no Rio Grande do Sul. Mas o presidente da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, que é o Gerson Pereira, ele afirmou em algumas entrevistas e também em reunião com o ministro da Agricultura que grande parte da safra ali de arroz ela já teria sido recolhida. Ele falou no número de 78% da safra já teria sido colhida, né, ali. Então, nesse sentido, a preocupação maior é muito mais com os armazéns que podem ter sofrido algum tipo de impacto com as enchentes e poder mapear esse número e também com a logística para que esse produto chegue nas pessoas ao redor do Brasil, né? Com isso, a gente já enxerga alguns especialistas trazendo um aumento do preço do arroz nos mercados e também na cesta básica, que, enfim, é um ponto que entra um pouco agora no que está acontecendo na discussão da reforma tributária e tudo mais. Mas a gente tem impacto também em alguns outros grãos, como a soja e o milho, porque, como você trouxe, o Rio Grande do Sul, historicamente, é um estado agrícola, né? Então, ele é responsável por grande parte do abastecimento dos estados brasileiros, assim também como de exportação desses produtos. Também a gente enxerga um impacto ali no setor de proteína animal, justamente por causa dessa questão das enchentes com os frigoríficos sendo afetados e também da indústria, que tipo, teve muitas fábricas ali ou alguns setores que possuem áreas estratégicas também foram impactados pelas enchentes, assim como os funcionários, né? Então, acho que o ponto crucial agora é resolver a questão da logística e também poder mapear o quanto esses grãos foram que já teriam sido colhidos e tanto os que vinham a ser colhidos foram afetados com as chuvas.
Perfeito. E aí a gente também entra em um debate, né, o porquê que essa questão ela chama tanto a atenção do governo federal, né, de talvez encontrar alternativas para esse aumento temporário no preço dos alimentos. O governo ele já vem sofrendo meses bastante delicados, a questão da popularidade, principalmente porque a população ela não consegue enxergar essa melhoria do cenário econômico nos próprios bolsos. Né? Então, apesar de alguns números, de fato, ter uma inflação controlada, um crescimento econômico muito mais satisfatório do que nos últimos anos, as pessoas elas ainda não conseguem perceber no dia a dia essa melhora. E o aumento dos preços diretamente para a população, como a gente está falando, né? São alimentos básicos, essenciais, para a cesta básica das famílias brasileiras, né? Todo mundo gosta do seu arrozinho com feijão fora da dieta, principalmente quem não ama um arrozinho com feijão. Então, isso afeta diretamente, né, o que nós comemos diariamente. E, por outro lado, como a Marina bem trouxe, a soja, que é um dos principais insumos da cadeia exportadora do Brasil. Então, traz algumas perspectivas que servem de alerta para o governo já pensar essas alternativas muito também no curto prazo. Então, existe essa preocupação do governo porque já é uma trajetória de popularidade instável presente nos últimos meses que pode ser exacerbada ainda mais nesse novo período. Outra coisa que vale a pena a gente também pensar, Érico, e eu queria te chamar nesse momento é, de uma forma ou de outra, para bem ou para mal, essa agenda, a crise climática, ela acaba sendo politizada. O ponto positivo do meu, né, desde a minha perspectiva é que, de fato, traz essa urgência para a gente pensar o fortalecimento de uma política nacional de mitigação às mudanças climáticas, o que deve ser um assunto tocado aí, principalmente a nível federal, ao mesmo tempo em que a gente vê que é uma crise que vai explodir há quase 6 meses antes do período eleitoral. A gente já tem visto alguma movimentação nesse sentido de pessoas tentando capitalizar a crise como uma espécie de promessa de campanha ou como uma espécie mesmo de capital político. Se a gente já consegue ver esse termômetro e se você acha que de uma forma ou de outra essa crise em Porto Alegre possa politizar o debate das eleições municipais.
Com certeza, essa tragédia, até por ser muito visual, né, Nicolas? As imagens que circulam nas redes, no noticiário, a qualquer momento que você liga no canal de notícias, a abordagem é sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Então, esse tema de preservação ambiental, de você ter medidas para evitar que tragédias sejam causadas por fenômenos naturais, isso entra no centro do debate público, especialmente no Rio Grande do Sul, por motivos óbvios, mas também em outras grandes metrópoles que recorrentemente são afetadas por tragédias causadas por fenômenos naturais. Então, a gente tem o estado de São Paulo, no litoral norte, por exemplo, no ano passado a gente teve fortes chuvas. A Baixada Fluminense recorrentemente passa por dificuldades nesse sentido também. Então, o que a gente deve observar é que o plano de governo dos candidatos com certeza vai passar a abordar com maior amplitude e atenção esses atos para proteger os municípios. Na hora de estabelecer o planejamento urbano, né, tentar tirar ao máximo as pessoas de áreas de risco, até porque, para além da atenção da população, com certeza esse tópico vai passar a ser muito mais abordado nos debates políticos, que sempre são realizados antes das eleições, e também na série de entrevistas que os candidatos passam antes do pleito propriamente dito. Isso ganha importância no sentido de passar a ser uma pauta humanitária, porque o que a gente observa de maneira recorrente é que a pauta ambiental geralmente é muito atrelada a um viés de esquerda, né? Coisa de ambientalista, sempre tem essa faceta mais progressista. E diante do que a gente observa lá no Rio Grande do Sul, você tomar medidas para aumentar as áreas permanentes de proteção, para você pensar em cidades que estejam mais estruturadas para evitar que tenha uma cheia quando passa por chuvas mais fortes, passam a ser medidas necessárias para proteger a população e não somente, entre aspas, para você evitar que o planeta passe por mudanças climáticas aceleradas. Indo para o espectro federal, tudo isso que a gente vem observando aumenta a atenção e os focos para a COP, que a gente vai receber em novembro do ano que vem, em Belém, e faz com que essas discussões ganhem muito mais protagonismo. E, Nicolas, se me permite, eu queria dar um taco na pauta anterior, falando do arroz, da pressão inflacionária. O arroz é um item inelástico, né? Ou seja, mesmo sendo um carboidrato simples, geralmente as pessoas não trocam arroz por batata, ou batata doce, ou inhame, tem que ser o arroz para combinar com feijão, e até por isso tem um peso representativo na cesta de inflação que é medida pelo IBGE, que compõe o IPCA. Então a gente deve observar até uma pressão inflacionária, mas com relação à popularidade do governo e às estratégias do Palácio Planalto, o presidente Lula ganha, entre aspas, um argumento para ter em mãos para justificar uma eventual pressão inflacionária nos próximos meses. E essas discussões sobre pressão inflacionária ocorrem bem na semana em que o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que define a taxa básica de juros, interrompeu uma sequência ali de 6 cortes de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros, o corte foi de 0,25 ponto percentual. É claro que há muitos motivos de natureza internacional, a taxa básica de juros nos Estados Unidos, mas é algo que o Copom deve colocar no radar nas próximas reuniões, essa possível pressão inflacionária causada pelo aumento no preço do arroz e de outros itens também. Em relação ainda à popularidade do governo federal, o presidente Lula teve uma postura bem diferente do que ele teve nas últimas chuvas no Rio Grande do Sul, em setembro, diferentemente da ocasião, ele foi bem ágil de entrar em contato com o governador Eduardo Leite, até postou nas suas redes sociais essa conversa, né, que foi no Viva Voz, o que já mostra uma nova estratégia do staff de comunicação do presidente Lula, de tornar essa cobertura mais de bastidor. E assim que pôde, foi para o Estado acompanhar de perto, sobrevoar as áreas mais atingidas. E vários ministros estratégicos que têm atuação diretamente ligada à crise mudaram seus gabinetes literalmente lá para o Rio Grande do Sul, muito mais em movimento simbólico para evitar futuras cobranças do que para ter um efeito prático mais evidente, para conseguir ser mais efetivo. Mas em política as ações contam, então nesse sentido o governo federal buscou se blindar de futuras críticas e se mostrar mais ágil nessa ocasião.
Exatamente, Eric. Em tempos extraordinários se requer medidas mais pragmáticas nessas relações e conduções da política como um todo. Prova disso também é que, de fato, né, a gente está falando sobre o peso do Rio Grande do Sul no setor do agronegócio e que indiretamente traz um outro ator importante para todo esse debate, que é o que nós conhecemos como a bancada do agronegócio no Congresso Nacional, onde eles têm uma porcentagem considerável de pessoas tanto na Câmara quanto no Senado. E daí eu queria saber, Marina, se esse grupo em específico, olhando para todo esse cenário, se eles também já começaram a articular medidas de contenção para a crise, né? Porque entra de fato nessa necessidade de, não só do governo federal, mas do governo local também se dialogar, né? Começar um diálogo com outras pontes para encontrar saídas para a crise.
Eles se movimentaram, sim, até bastante, Nicolas, até porque grandes parlamentares que têm grande nome ali dentro da frente parlamentar da agropecuária fazem parte do Rio Grande do Sul ali, como o Alceu Moreira, que tomou a frente em grandes aspectos nesse momento, e eles até soltaram uma notícia e foi conversado dentro da frente sobre 13 propostas de ação e mitigação desse momento no Rio Grande do Sul, onde envolvia suspensão imediata de pagamentos de parcelas do crédito rural ou renegociações de dívidas, e também estão em contato com o próprio ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, para que essas ações sejam consideradas o mais rápido possível. O próprio ministro até mesmo enviou uma proposta ao Conselho Monetário Nacional, o CMN, para que sejam suspensas as dívidas dos produtores rurais por 90 dias, e está esperando essa proposta aí ser acatada. Então a gente espera que tanto no Congresso a frente se mobilize e esteja presente para que sejam votadas propostas, assim como as que já vieram, para ajudar os produtores e a população do Rio Grande do Sul, mas também na esfera federal, e a gente enxerga esse movimento também.
Perfeito, Marina. E ainda focando também sobre a questão do Congresso, pela primeira vez após, muito motivada pela crise no Rio Grande do Sul, foi a primeira vez em que a Comissão sobre Mudanças Climáticas, que é uma comissão mista permanente, realizou a primeira reunião neste ano, né? Então, eles conseguiram eleger presidente, relatoria de todo o processo, e o Congresso Nacional ele deve estar acompanhando aí de perto e eventualmente fazer novas proposições a nível nacional para a mitigação dos efeitos climáticos no Brasil, né? Então, é um ponto aí que foi motivado por tudo que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. Bom, então, ao longo desse período, a gente vai continuar acompanhando de perto os desdobramentos da crise ambiental no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, prestamos as nossas condolências e solidariedade a toda a população afetada, direto ou indiretamente, por esse episódio. E essas e mais notícias vocês podem acompanhar aqui nas redes sociais da BMJ. Muito obrigado, Eric e Marina, pela disposição e pelo tempo, para a gente ter conversado um pouquinho sobre tudo o que está acontecendo. E obrigado aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Até a próxima!